Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Sintoniza-te Com. Estamos à conversa com convidados que de alguma forma nos inspiram, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, e que de alguma forma achamos que também vos vão inspirar a vocês e até ajudar quem nos ouve. E eu já andava à procura da nossa próxima convidada faz um tempão. Hoje temos connosco a enfermeira Daniela Reis. Ela licenciou-se em enfermagem veterinária pela Escola Superior Agrária de Viseu em 2012, fez o seu estágio curricular no Hospital Veterinário do Porto, nesse mesmo ano, e em 2013 tirou o curso de Grooming e Estética Canina, e a partir daí surgiram várias participações em concursos de grooming, quer nacionais, quer internacionais, maioritariamente na categoria de stripping, tendo obtido medalhas de bronze, prata e ouro. Temos aqui uma campeã connosco, mal. É participante habitual de seminários e workshops de estética canina, sendo inclusive oradora em alguns deles. Atualmente, podemos encontrar a Daniela como enfermeira veterinária e groomer no grupo Vet Porto, que inclui a Clínica Veterinária de Campo Alegre e Vet Spa. É formadora da Artero International Academy. Muito bem-vinda, Daniela. Obrigada por teres disponibilizado este tempo para estar connosco, mesmo não nos conhecendo pessoalmente.
É um prazer. O prazer é todo meu.
Boa, então vamos já atacar as perguntas. Vamos começar pelo início. Nós queremos sempre saber como é que surge nos nossos convidados o amor pelos animais. Foi na infância que começou este amor aos animais?
Sim, desde muito cedo que sempre gostei de animais. Também partilhando este gosto com os meus pais. O meu pai também gosta muito de cães. A minha mãe também é amante de gatos. Então sempre vivemos com muitos animais e desde muito, muito, muito cedo que eu disse que queria ser veterinária, que era o que eu achava na altura mesmo que ia seguir, porque pronto, tinha de estar sempre, sempre, sempre em contacto com os animais, tempos livres era sempre com os cães, com os gatos, por isso vem mesmo desde muito cedo este amor pelos animais, sim.
E tu estavas a dizer que sempre quiseste ser veterinária. Então, como é que surgiu a enfermagem veterinária? Foi na altura do secundário que se tornou uma opção ou como é que surgiu para ti?
Até foi um bocadinho antes, porque na altura eu andava no colégio do 5º ao 9º e no final do 9º ano nós tínhamos uma psicóloga no colégio que fazia, eu acho que se chamam assim, uns testes psicotécnicos, que era para ver as áreas que devíamos seguir consoante aquilo que gostávamos e o que tínhamos mais jeito. E nessa altura já tinha sido a psicóloga do colégio que me tinha dado a conhecer o curso de enfermagem veterinária. Porque eu falava-lhe que queria sempre trabalhar com animais e então ela punha-me em cima da mesa as opções que nós tínhamos. E as opções que nós tínhamos, à partida, não é? Todos pensamos logo em medicina veterinária e depois e ela deu-me a conhecer então o curso de enfermagem veterinária e depois aquelas partes de controle de alimentação, de engenharia alimentar e assim, mas ela percebeu logo que eu também não era por aí que queria ir. Então, sabendo que existia este curso, no secundário, pronto, já me foquei um bocadinho mais para seguir o caminho como enfermeira veterinária. E assim foi. Fiz o trajeto todo, concorri para a enfermagem veterinária e pronto, e depois entrei no curso logo no primeiro ano, sim.
Foi logo para a grande escola agrária de Viseu, a Sandra deve estar toda apertada, não é? Então como é que foram esses anos em Viseu? Foi fácil adaptar-te à cidade e ao ambiente da Quinta Agrária?
Muito fácil. Eu, por acaso, com estagiárias que passam na clínica, onde trabalho e tudo, vamos comentando, não é? Porque quando há um colega nosso que partilhou a mesma escola agrária que nós, temos sempre aquela troca de ideias. E é muito engraçado, nós começamos a falar de então e contigo, foi assim e contigo, tiveste que orientador de estágio, então e os teus professores destas cadeiras foram este, este e este, e então há sempre essa troca. E agora, recentemente até uma estagiária que teve na clínica, eu comecei a abordá-la e a perguntar pelos professores e tudo, e eu comecei a contar até tipo os episódios que nós tínhamos quando foi o nosso primeiro ano de integração e comecei a dizer as atividades todas que nós tínhamos e ela até ficou assim um bocadinho estupefacta e a dizer como vocês viveram mesmo isso na agrária? Principalmente porque na altura a praxe também ainda se fazia dentro da agrária e tudo e ela ficou muito mas como vocês percorreram a agrária toda? Ela diz que agora nem sequer conhecem a escola inteira, nunca tinha ido à Lagoa, nunca tinha ido a certos sítios da agrária, porque lá está, não teve esse conhecimento quando foi o primeiro ano dela. Mas a nível de acolhimento na escola foi excepcional. Acho que deu mesmo para nos integrarmos muito bem. Fez muita diferença depois em conseguirmos estar à vontade na escola, com os nossos colegas de curso e com mesmo os professores e tudo, que eram muito participativos também nas atividades extra, e ajudou muito a acolher-nos no primeiro ano.
E eu noto muito que, por vários colegas com que nós falamos, há muitos que às vezes não entram em medicina veterinária ou por questões de nota ou por questões até de localização das universidades.
Sim.
Mas às vezes vão para o curso de enfermagem e apaixonam-se completamente, não é? Eu acho que, sim, o próprio ambiente agrário estimula muito a nós não fugirmos da enfermagem veterinária. Também sentiste isso?
Senti muito.
O acolhimento é muito... nós sentimos muita profissão pelos nossos professores, não é?
Exatamente, sim. Até porque na altura, não sei se vocês também sentiam isto, mas havia muito aquela pressão dos outros colegas dos outros cursos que nos faziam de... Mas como assim? Vocês acham que vão ter emprego? Vocês são 60 cada ano. Vocês têm 5 faculdades. Como é que acham que vocês vão ter todos emprego? E neste momento nós podemos dizer-lhes que há falta de enfermeiros veterinários, porque há clínicas a procurar e às vezes não há enfermeiros para ocupar todos os espaços nas clínicas. E na altura faziam-nos muito isso de... Ai, vocês não vão ter emprego, não vão ter emprego. E nós lá continuávamos todos unidos e a dizer que sim e lutar, lá está, pela nossa profissão, e agora pronto, deu frutos realmente.
É, ainda somos todas desse tempo, não é?
Exato.
Para dar os primeiros passos, não é?
Exatamente.
Olha, diz-me uma coisa, foi na agrária que surgiu este teu interesse também pela estética animal, ou ele surgiu quando estavas já a trabalhar e havia esta necessidade de saber fazer tosquias?
Não surgiu na agrária, eu sou mesmo sincera, porque quando tínhamos a cadeira de cuidados estéticos, eu fiz a cadeira, mas não, nunca me despertou o interesse que eu achava que ia despertar mais tarde. Não sei se, acho que foi por não termos, que é normal, não é? Nas práticas dessa cadeira é normal não termos lá, por exemplo, cães de caça, até porque não é fácil para a logística das aulas arranjar para vários turnos e assim, pronto. Só que depois, ao trabalhar na área do Grande Porto, que era outra realidade que eu também não estava preparada, nós recebíamos muitos telefonemas a pedir tosquias de raça. Mas mais tosquias de raça até. E eu sabia perfeitamente que não estava preparada para fazer tosquias de raça e achei que podia ser tipo mais um complemento, não é, à enfermagem veterinária que já tinha. E se tivesse, então esse curso era uma mais-valia para seguir nesta área. E assim foi. Depois senti mesmo essa necessidade de tirar o curso para aprender mais. E pronto, e desde então que continuo mais vocacionada sempre para esta área.
Com quem e onde é que tiraste o teu curso? Foi quando tiraste o curso, foi o teu primeiro contacto com o grooming? Ou na clínica onde trabalhavas já existia alguma coisa, mesmo não sendo tosquias de raça?
Exato, já existia alguma coisa e nós quando saímos da faculdade até pensamos assim, sim, estamos prontos para tudo e
para
depois
tudo.
E depois caímos na realidade de, ui, não, eu não sei fazer isto e agora? Afinal, eu pensava que sabia, pensava que era uma coisa super simples e agora? Nem o tamanho das lâminas às vezes sei diferenciar consoante as marcas das lâminas e ficamos assim, então aí eu percebi não sei nada disto e vou tirar o curso, e na altura pesquisei vários cursos, tirei o curso também com o Filipe Costa e depois foi também um bocadinho ir aprendendo, tirei o curso, depois ia explicando mesmo aos clientes que estava a aprender também, que era, sempre fui sincera com os clientes, eu dizia-lhes que, tanto que eles ligavam para a clínica, nós primeiro dizíamos que não fazíamos tosquias de raça, mas depois, ao começarmos a fazer, eu era sincera e dizia, olha, fazemos tosquias de raça, mas eu estou a começar, estou a tirar o curso, mas posso-lhe fazer a tosquia de raça. Vou estudar tudo da raça, tudo o que a raça tem a nível de estético para lhe conseguir fazer, e o que não gostar vai-me dizer, que assim também eu vou aprendendo com os meus erros, não é? E as pessoas foram sempre muito abertas a essa ideia de, ok, vamos trabalhar em conjunto, entre aspas, e pronto, foi assim que começou.
Então, como é que passaste de estar a começar, a dizer aos clientes que, olha, que eu estou a começar, mas vou aprender, vou estudar tudo em casa sobre a raça do seu animal, até às competições? Como é que elas surgiram? Explica-nos, a nós que não vivemos esse mundo, como é que é este mundo desportivo que existe à volta da estética, Conine.
Então, eu lá está, comecei a fazer as tosquias de raça e quando nós estamos a trabalhar nesta área, depois, eu acho que acontece um bocadinho a nível geral, quando nós estamos a fazer uma coisa que já nos é básica para o dia-a-dia, depois precisamos de algo que nos estimule mais. E isso foi o que me estimulou a mim, foi as tosquias de raça. Não é que eu não gosto de fazer as outras tosquias, mas aquela tosquia básica, que nem sequer tenho de pensar, não puxava tanto por mim. Então, mesmo que fosse uma tosquia básica, eu tinha de inventar qualquer coisa com um lado mais criativo para não ser só mais uma tosquia.
E então, estou mesmo a ver o canis português nas tuas mãos, de crista à punk.
Pronto, e então depois, com as tosquias de raça, eu tinha as guidelines para me guiar sobre aquela raça, até métodos de tosquia que eu desconhecia, comecei tipo a praticar e assim. E então comecei a gostar muito e via que o feedback dos clientes era muito bom e os clientes adoravam. Se havia alguma coisa que queriam mudar, eram assim, pronto, pormenores que eu também gostava que eles dissessem e que gostava de mudar e que para a próxima já nem precisavam de me dizer, que eu já sabia que era assim que queriam, e gostava eu também de aprender com eles. E eu lembro-me perfeitamente dos primeiros clientes que fazia, gostei muito de os começar tipo a fazer de raça, e os donos ainda hoje muitos estarem comigo a fazer, pronto, desde essa altura. Depois, começando na parte de querer evoluir mais nas tosquias e tudo, eu tinha, lá está, os bons feedbacks dos clientes, e houve uma altura que eu vi a publicidade de uma exposição e pensei, ah, se calhar vou participar. Mas muito de, assim, talvez, mas por que não, não é? Tipo, vamos lá. Mas sem sequer pensar, tipo, em ganhar, sem sequer pensar em quem é que vai competir comigo. Eu nem sequer sabia como é que era, tipo, uma exposição. Mas quis arriscar. E na altura, com um cão de uma cliente, que eu perguntei, olha, o seu cão está habituado a fazer a tosquia comigo? E foi um dos que começou, tipo, que eu disse mesmo que não tinha experiência, mas que depois de várias tosquias, foi logo... Eu tirei o curso em 2013 e a primeira participação foi logo no ano seguinte, ou seja, eu tinha acabado o curso talvez 6 meses antes da primeira exposição, mas ao longo desses 6 meses já tinha feito várias vezes aquele cão e tudo, e decidi então participar. Tudo um mundo novo, não é? Não sabia em que é que consistia, não sabia que havia tempos, não sabia que havia certas coisas que não eram tão corretas de fazer numa exposição, pronto. Um enredo todo que eu não estava à espera, mas só se aprende mesmo a ir e a participar. E então fui, lembro-me perfeitamente, na altura, o meu marido tinha-me dito que, olha, vais, mas tens de ir com o pensamento, pés na terra, que não vais ganhar e não podes ficar triste e nem abandonar esta área só porque... Não vai correr tão bem como tu pensas, porque tu vais competir com pessoas que têm muito mais experiência que tu. E eu, também, sim, mas eu vou à mesma, não faz mal. E então fui, e logo na primeira exposição, o ambiente em si não me estressou nada, ou trabalhar, a estar a fazer a tosquia sobre a pressão do tempo, com pessoas a verem o que estamos a fazer ali em cima de nós, a ver se estamos a fazer tudo correto, a usar os materiais corretos, a pressão do botão se portar bem numa tosquia, tudo isso. Nada foi impedimento para fazer o trabalho como normalmente eu fazia na clínica. Depois dessa primeira competição, eu ganho o segundo lugar e então aí o ânimo para continuar nesta área e para continuar a aprender cada vez mais e a evoluir, claro que aumentou muito.
À medida que tu estás a falar, eu imagino uma grande diferença entre a estética que se pratica nas clínicas, nos campos, e, basicamente, nas clínicas, tu estás na tua sala a fazer a tua cena. Uhum. Nas competições, a tua sala a deixa de ter paredes e tem várias pessoas a tosquiar ao mesmo tempo.
E várias
quais as diferenças e semelhanças que tu vês entre a estética de competição e a estética que se pratica na tua clínica em particular, uma vez que o Grande Porto tem muitos animais de raça?
É assim, a nível de estética, a diferença maior que existe... é que o cliente da clínica quer uma tosquia mais, muitas das vezes, mais prática. Ou seja, às vezes há...
Não é?
Exatamente. Tipo, às vezes há aquelas raças que querem muito pelo na parte inferior das patas, pronto, mesmo as saias, que nós chamamos de saias, muito compridas, quase a chegar até ao chão, isso é uma realidade que não existe tanto, existe algumas, não tanto, na prática de clínica. Na exposição, pronto, tem de ser quase tudo ali ao centímetro, tudo muito mais rigoroso. Essa é a principal diferença a nível estético, que é as pessoas no dia-a-dia querem os animais mais práticos para andarem na rua, para limparem quando chegam a casa, pronto. Nas exposições, não. Nas exposições tem de ser ali segundo mesmo os padrões da raça. A nível de diferenças de ambiente, em que na clínica eu tenho as minhas quatro paredes e estou mais só eu e o cão, é diferente, mas eu na exposição consigo criar essa parede para mim. Eu estou rodeada de pessoas, tenho pessoas a passar à volta, temos mesmo pessoas a assistir às exposições, temos muitos barulhos à volta e eu consigo fazer uma bolha. Sou só eu e o cão. E em cima daquela mesa, e não se passa mais nada. Eu nem sequer olho, só olho a tempo. A tempo, tenho tipo os meus tempos definidos, que é na clínica, se calhar não digo que, por exemplo, numa exposição tenho de dizer, até à primeira hora eu tenho de ter feito corpo, patas. Na segunda hora eu tenho de ter feito cabeça. E divido mais ou menos assim para me organizar. Na clínica já é diferente, não é? Nós vamos vendo, por exemplo, na clínica eu tenho outra organização, que é depois da primeira tosquia, depois do banho, a secagem, etc., vou tosquiar novamente. O que é que eu faço primeiro? A cabeça. Porque aí eu como tudo em vidro, os cães veem quando é que chegam os tutores. E então, vendo, já ficam naquela agitação e que querem ir, e então a cabeça é o sítio mais difícil para fazer se eles estiverem mais agitados. Pronto, é todas essas, tipo assim, as diferenças que existem entre o ambiente de clínica e exposição. É que lá está, nós na exposição temos de criar quase uma parede invisível, que é não estar ninguém ali, estamos concentrados, no, nós e no cão, e depois abrimos essas paredes, entre aspas, é para receber e para ver as críticas que nos apresentam, e lá está, para ver também os outros participantes, o que é que fazem diferente de nós, o que é que fazem igual, o que é que achamos que podemos melhorar, também a ver os outros participantes.
Achas que o que os tutores pedem para se fazer a nível de estética, também está muito influenciado pelo que o groomer, por norma, faz? Porque a ideia que eu tenho é que há tosquias mais práticas, não é? Mais máquina zero, por assim dizer, porque às vezes não lhes apresentam também outras... Sim. Porque nós temos, apesar de tudo, o caniche português, seja, mas temos várias raças. Por exemplo, a raça que mais me lembra é, por exemplo, o cocker. Eu raramente vejo uma tosquia de raça de cocker, não é? Na altura do verão, aquele pente, aquele corte rentinho e tal. Achas que os donos não fazem certos tipos de tosquias específicas por falta de conhecimento, ou é só mesmo porque, como vai dar mais trabalho, também não estão para evitar?
Muito por falta de conhecimento. Porque dentro do prático nós podemos fazer, por exemplo, tosquia de raça de cocker, como foi o exemplo, nós podemos fazer a tosquia de raça de cocker, mas se calhar não com tanto volume nas patas para ser difícil de limpar, por exemplo, mas podemos fazer a tosquia de cocker à mesma e ficar com as patas não tão volumosas, mas com o pelo comprido à mesma, para se notar a tosquia. E eu acho que isso é uma coisa muito do que é que nós tentamos, que os cães saiam do nosso espaço com um tipo de tosquia. Às vezes há clientes que dizem, pronto, é tudo por igual, tudo direitinho. Mas se até vemos que é, por exemplo, um cliente que gosta de usar aquele lacinho, aquela roupinha, se calhar até gostava assim isto aconteceu-me há pouco tempo, era uma cliente que vinha com os vestidinhos na cadela, vestidinhos mesmo. O que é que o vestidinho fazia? Fazia com que o pelo tivesse todo enrolado, porque começava a emaranhar e ela, pronto, não tinha tanta paciência para escovar. E então eu via que aquilo não era muito prático para a cadelinha, e então o que eu fiz foi fazer tipo umas patinhas como se fosse à boca de sino, o rabinho assim todo de pompom, um focinho assim tipo Asian style, que é tipo assim também todo pompom. Pronto, a senhora adorou, e agora ela mesmo a passear na rua, nota-se que ela vai toda vaidosa, porque...
Mas a dona ou a cadela?
As duas, porque isso também é outra coisa que eu noto muito que os cães sentem, que é quando sentem que os donos ficam contentes por eles estarem muito lindos, que é como dizem quando eles saem da tosquia, os cães sentem isso e depois andam eles mesmo mais com aquela postura de... vaidoso, de querer mostrar.
De última bolacha no pacote.
Exatamente. E então essa senhora agora a passear, nota-se mesmo que anda toda contente. Já não é preciso vestidos, porque já tem o adereço, entre aspas, na tosquia. E então pronto, já não usa os vestidinhos porque já não precisa.
Muito engraçado. Olha, Daniela, eu queria cumprimentar-te mais uma vez. Eu estava aqui a ouvir-te a falar com a Ana. Nós já nos cumprimentámos em off. E eu acho que vocês, groomers, são artistas, não é? Porque eu acho que não é qualquer pessoa que consegue fazer isto. Eu, por exemplo, falo por mim. Eu não era capaz. O cão ia ficar todo de um lado, exato, de uma forma. E
há muita simetria. Sim.
Exato, tem que haver sempre.
Sim.
E olha, falámos também em off de uma coisa que eu queria agora falar contigo, que é aquele preconceito que há muitos colegas que eu acho que ainda têm para com os enfermeiros veterinários que são groomers, que é, o enfermeiro que é enfermeiro não faz banhos nem tosquias, mas muitas vezes o feedback que nós temos é que problemas dermatológicos ou até parasitários são descobertos neste tipo de abordagem. E o que é que tu tens a dizer sobre isto?
Esse preconceito existe mesmo, tanto que eu dou cursos de grooming agora não, já dou há alguns anos, cerca de 5 anos, 6 anos, e neste momento é a primeira vez que eu tenho uma enfermeira veterinária como aluna. Uhum. E já fiz vários workshops e seminários em que eu apresentava, já aconteceu mesmo a apresentar a enfermeiros veterinários este mundo do grooming, a dizer todo o tipo de coisas que nós podemos ajudar também à nossa profissão na parte do grooming. O interesse que se demonstra nessas formações não é tanto, por exemplo, como se eu fosse fazer um workshop, um seminário sobre cirurgia, sobre anestesia, que eu percebo que na altura que estamos a estudar, nós estamos mais vocacionados para a área tipo científica, mas este preconceito também tem de, pronto, desaparecer um bocadinho, porque realmente é uma área onde os enfermeiros veterinários podem ser mesmo muito, muito importantes. E eu noto isso. Noto isso desde o momento em que recebo o animal e começo com as perguntas. Há muitas perguntas que nós podemos fazer e também temos de ter atenção a outra coisa, que é, os animais vão, pelo menos a mim acontece, com mais frequência à tosquia e ao banho do que às consultas com o médico veterinário. Uhum. E às vezes é nesse espaço entre consultas, que vão às tosquias, que é o suficiente para descobrirmos certas coisas para muitas tratarmos ainda a tempo. Uhum. E eu acho que isso é a maior grande valia que nós temos em sermos enfermeiros veterinários nesta área, é mesmo essa, porque há muitos problemas que podemos, pelo menos, resolver mais antecipadamente com estas visitas periódicas dos animais à nossa parte. Eu noto muito que, por exemplo, os animais chegam, nós fazemos toda uma perguntas ao cliente, como é que tem andado o cão, tem andado tudo bem, só isto tem andado tudo bem, às vezes é suficiente para nos dizerem, tem, mas olha, noto que ele anda a beber mais água. E era uma coisa que não iam dizer ao médico veterinário porque não têm consulta naquele momento. E nós, quando estamos a receber, mas já marcou alguma consulta por causa de estar a ver mais água? Não, mas acha que é importante? Como eu e o enfermeiro veterinário a dizer-lhe, sim, olha, acho mesmo que devia marcar uma consulta para fazer umas análises, para fazer o que quer que seja, darmos esta parte também nós que não é fazer uma consulta só porque sim, temos de mostrar também este lado que temos formação na área e que pode ser um sinal clínico de muitas patologias. Mas que diagnósticos, só com o médico veterinário, mas que nós damos-lhe a saber que podemos ter ali uma pontinha de um problema que se pode vir a resolver, se calhar antecipadamente, graças a falar com o médico veterinário. Isto logo na primeira parte, que é a comunicação com o cliente e fazer este tipo de perguntas. Às vezes ainda estamos à frente ao cliente, estamos a tocar no cão, notamos logo de, olha, mas ele, imagino, está com a pele muito, com muita seborreia. Já tem andado assim, nos últimos banhos tem sido assim, tem ficado assim a seguir ao banho. Todo este conjunto de perguntas é importante fazermos também ainda quando estamos com o cliente, que é para vermos se são problemas que já foram tratados, se anda a tratar e se achamos que vale a pena até fazer às vezes consultas antes de fazermos o grooming, caso haja, por exemplo, um shampoo de tratamento a usar quando vai ao banho, pronto, esse tipo de coisas. E depois, falando mais em vantagens que temos como enfermeiros veterinários nesta área, é que quando vamos, pronto, já temos o cãozinho em cima da mesa, vamos fazer tipo quase uma avaliação do estado geral deles. E aí nessa avaliação o que é que vemos? Vemos logo, às vezes, comportamento, não é? Temos de ver se é um cão amigável para fazermos o nosso trabalho, como é que podemos às vezes contornar certos problemas comportamentais com a experiência que nós já temos e com os problemas que nós sabemos que existem. a questão da higiene, se é um animal que está com alguma higiene ou não. Depois, vamos começando numa ponta e acabando na outra, que é, começamos, por exemplo, problemas oculares, nós estamos a ver se os olhos estão com um aspecto normal ou não, ouvidos, sinais de otites, dentes, que estamos a fazer a higiene do cão, claro que vamos ver como é que está a boca, como é que está tudo, não é? E vamos percorrendo o animal de início a fim, e nós temos mais essa capacidade de detectar certos problemas que às vezes, não tirando o mérito a outros groomers, mas que groomers sem a parte de enfermagem veterinária não têm tanto, entre aspas, aquele tato para detectar certos problemas. Pronto, e já me aconteceu várias vezes detectar problemas que depois foram importantes detectar a tempo.
Claro. E achas que hoje em dia as pessoas que empregam enfermeiros veterinários que são groomers reconhecem essa mais-valia e também os clientes que já sabem reconhecer esse tipo de mais-valia, que já notam alguma diferença entre o serviço prestado talvez por um groomer que não tenha esta formação para um groomer que é enfermeiro veterinário? Achas que já notam essa diferença?
Sim, é assim, a nível de reconhecimento, eu acho que quem emprega tem esse reconhecimento. Às vezes, pronto, não é tão expressado, mas eu sei que tem esse reconhecimento porque tenho muitas vezes colegas da área da veterinária a pedirem-me enfermeiros veterinários com o curso de esquias. Tenho recorrente, tipo, ainda hoje chegou um veterinário a pedir-me, olha, não conheces ninguém enfermeiro com o curso de esquias? Há muito, muito, muito essa procura e realmente é tipo um dois em um, para quem emprega é um dois em um, porque vai com, claro, tem a parte da enfermagem e sabe que também está descansado a nível da parte do grooming, porque lá está, consegue confiar e consegue ver que às vezes, pronto, é nestas coisas que conseguem que os animais sejam mais seguidos pela periodicidade que vão ao grooming. A nível de cliente, sinto muito que há esse reconhecimento, felizmente. Pelo menos comigo, tenho muito aquele cliente de, às vezes, até coisas simples, vão a tratar, ai, menina Daniela, ai, não, desculpe, enfermeira Daniela, e eu, não, esteja à vontade para chamar menina Daniela o que quiser, ai, não, mas é enfermeira, e têm muito aquele respeito de perguntar certas coisas, muitos conselhos que nos perguntam, lá está, por ser enfermeira, e já nos conhecerem também há muito tempo, não é, mas por ser enfermeira, mas a enfermeira Daniela é que sabe melhor fazer isto. Então vamos primeiro à enfermeira. E muitas das vezes até tentam também aquela questão que é, pronto, vamos ver, vai ao banho e se a enfermeira achar que é necessário então fazer consulta, nós então marcamos a consulta. Há muito este reconhecimento e às vezes até assim, há coisas até que nos sentimos um bocadinho mal perante os médicos que estão a começar às vezes nas clínicas, que a nós já nos conhecem um bocadinho melhor. E que nós damos a palavra ao médico, às vezes para falar na recepção, com o cliente, e o cliente só quer falar connosco. Porque a enfermeira já sabe o que é que o meu cão tem, a enfermeira já sabe como é que ele se porta, a enfermeira já sabe o que é que ele precisa. E às vezes, pronto, até ficamos assim naquela posição um bocadinho desconfortável, mas que também notamos aí muito reconhecimento da nossa profissão.
Sim, e nota-se que confiam, não é? Também no teu
Exatamente.
Trabalho.
Exatamente, sim, isso sim.
É muito reconfortante, não é? Sim. E olha, nós sabemos que tu dás muita formação, não é? A nível do grooming, e o facto de seres enfermeira veterinária, como é que isso faz mudar a forma como tu abordas a estética canina nas tuas formações?
Dar partes um bocadinho mais científicas. Por exemplo, anatomia. Há muitas desquias de raça e sem ser de raça que nós nos focamos muito na anatomia, em certos ângulos que são feitos pelas angulações de uns ossos. Eu, por exemplo, gosto de mostrar, por exemplo, aquelas imagens mesmo anatómicas de um cão, que tem os ossos todos, com os nomes e tudo, e mostrar os ângulos que fazem com um cão, por exemplo, em estação, um cão normal, o ângulo que faz, que é para verem tipo, o que é que têm de fazer, por exemplo, naquele tipo de esquias. E depois, também, outra das vantagens é poder-lhes dar a conhecer, por exemplo, eu faço muitos strippings, que é uma coisa também que às vezes as pessoas pensam que ai, mas aquilo, aquela técnica é tipo arrancar o pelo. E os clientes muitas das vezes, e ainda encontro uma pergunta que foi feita há bocadinho, pensam assim, ai não, mas isso magoa, não vou fazer ao meu cão. Mas está recomendado para certas raças, para certos tipos de pelo. E o podermos explicar isso, por exemplo, por sabermos o ciclo do pelo, Exato. É também uma mais-valia para convencermos os clientes a fazerem aquele tipo de esquia. E para eu conseguir explicar a quem dou formação o porquê de fazer aquela tosquia, porque muitas das vezes perguntam, mas então, se passássemos a máquina, porquê que não era igual? E eu explico, porque não estamos a renovar este ciclo de pelo que precisa da nossa ajuda e deste tipo de tosquia para renovar este ciclo de pelo e começar de novo. Indo a essas questões um bocadinho mais científicas, é onde eu acho que se complementa muito bem esta união, entre aspas, da profissão de enfermeiro, groomer e formador de groomer, que complemento com esta parte mais científica da área da enfermagem.
Exato, e também tu consegues moldar um bocadinho o futuro desta área através das pessoas que tu formas, não é? Porque explicando
isso às vezes,
eles vão passar aos clientes e os clientes já...
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
E olha, nós sabemos que tu dás formação na Artero International Academy.
Sim.
Como é que surgiu então esta oportunidade?
Na altura, eu trabalhava na clínica do Campo Alegre só, e depois o mesmo grupo abriram o Vet Spa na Foz, e é um espaço muito mais, é tipo, na parte de veterinário é mais tipo consultório, não é tanto clínica, não tem tipo tantos meios de diagnóstico e assim, e então permitiu à parte do spa crescer um bocadinho. Temos um espaço já maior, com muita visibilidade. E aí começámos, até foi o Dr. Filipe e a Dra. Joana também, mas que são os responsáveis, que começaram a pensar. Então, e se dessemos também aqui a formação? E tinha sido sempre uma área que eu me interessava bastante, porque sempre gostei de explicar. E então começámos a pensar, sim, estudámos essa possibilidade e pronto. E então sou muito feliz a dar formação, gosto mesmo muito e acho que é uma parte que, lá está, também me estimula mais, e saber o porquê de muitas coisas para podermos explicar vai fazer com que eu ainda me informe mais e estar sempre, não estagnar, não é? Não ficar naquela profissão e não aprender mais. Sou obrigada a constante formação, tanto pela Artero, que nos dá a formação também aos professores, e a Artero mesmo também tem alguns níveis, uns critérios apertados, que é os cursos que nós damos, não são cursos para aquele, entre aspas, rapar cães. Nós não queremos mesmo esses cursos. Nós fazemos um exame e tudo no final, e esse exame nós temos de elevar as expectativas do aluno para quererem ter a nota máxima, e para isso precisam de fazer uma tosquia ou de raça, ou inventar uma parte mais criativa num animal que não seja de raça, mas apostar numa parte mais criativa, não usar, por exemplo, só máquina, usar várias técnicas. Pronto, temos esses critérios todos para, pronto, não ser só mais uma pessoa e se diferenciarem também por isso.
Exato, são depois groomers altamente qualificados, não é?
Exato, exatamente.
Tu és enfermeira veterinária, não é? E és groomer, e desempenhas estas duas funções em simultâneo na clínica onde trabalhas e no spa. Como é que funciona, então, organizar estas duas facetas da tua vida profissional no teu dia-a-dia? Como é que é?
Sim, a nível da agenda é um bocadinho mais, pronto, é difícil de gerir, e não é, porque no spa, na Foz onde eu estou, é mais só esta parte, mas se é preciso, às vezes também temos aquelas consultas, preciso tirar sangue, pôr catéteres, essas partes estão sempre, e então eu faço uma pequena pausa no spa, ponho o animal em segurança, não é, e vou auxiliar nessas partes. No Campo Alegre, quando estou na outra clínica, já tenho um bocadinho mais dessa parte, porque tem mais movimento de casuística de consultas e de internamentos e tudo, e aí pratico um bocadinho mais da parte de enfermagem, mas coisas que faço separadas, não é? Faço a parte do internamento. De manhã, os animais internados, tratamos deles e assim, e depois começo, por exemplo, as tosquias um bocadinho mais tarde, para ter o internamento todo feito e dedicar-me depois só ao grooming.
E enquanto enfermeira, não é? Que nós gostávamos de saber também essa parte. Tens interesse por outras áreas ou focas-te mais também só, para além de ser enfermeira veterinária na clínica, na parte do grooming? Ou tens assim alguma área pela qual o teu coração bate mais forte também?
Eu acho que vou um bocadinho de arrasto depois ao que tem sido a experiência, porque eu passei, lá está, não era uma área que me interessasse muito, mas como estou muito ligada, por exemplo, à área de dermatologia, gosto já de identificar, claro que o médico é que faz isso, mas gosto já de ir com os sinais para dar ao médico sobre problemas de pele, gosto da área de dermatologia, também gosto da área de comportamento, perceber, e isso é muito importante no trabalho que fazemos, perceber certos comportamentos, perceber como é que podemos moldar, e isso há transformações incríveis, mesmo dentro de clínica e de spa. E então essas são assim as áreas que eu mais gosto, paralelas ao grooming, sim. Dermatologia e comportamento.
Pois, estão totalmente associadas àquilo que tu fazes como groomer.
Exatamente.
Não é?
É, acho que é sempre um bocadinho influenciado, exato.
Como também a oftalmologia, não é? Um bocadinho, como tu disseste.
Também, falar, sim.
Um bocadinho. Exatamente. E olha, tu já és enfermeira há 10 anos, não é? E para quem nos ouve e está a começar e gostava de ter assim um feedback de alguém que já tem alguma experiência na área, consegues-nos dizer quais é que são então as competências que tu achas essenciais que um enfermeiro deva ter? E o que é que gostavas que tivessem dito quando tu começaste nesta profissão?
Eu, quando comecei, aqueles estágios que nós fazemos curriculares, ainda a meio do segundo ano, eu no primeiro estágio tive assim uma experiência que foi será que ser enfermeira veterinária é isto? Porque acho que olhavam muito para nós, que era o auxiliar que segurava nos cães. E era basicamente o que eu fazia, e aí fiquei assim um bocadinho reticente. Mas depois, no segundo estágio e no estágio final, eu percebi que, ok, a enfermagem veterinária realmente não era aquilo, e há muitos médicos veterinários, agora a maioria deles até, que dão muito valor aos enfermeiros veterinários e que confiam mesmo. E eu tive sorte que na clínica onde comecei a trabalhar, os responsáveis da clínica deram muito essa abertura para nós ocuparmos o nosso espaço. Eles fizeram muito, por exemplo, havia um penso para fazer. Éramos nós enfermeiras. Eles confiavam plenamente nessa parte. Coisas da enfermagem são enfermagem, ponto final. E isso deu-nos muito, muito aquela abertura para nós realmente termos a parte da enfermagem muito, muito bem definida. E isso, pronto, fez logo toda a diferença. O enfermeiro veterinário, por exemplo, há um penso para fazer, é o enfermeiro que vai fazer. Há uma consulta de nutrição para fazer, era uma área que eles achavam que podia ser um enfermeiro veterinário a fazer e diziam-nos mesmo... Invistam nesta área, estudem esta área, vocês vão fazer este tipo de aconselhamento aos proprietários e vão vocês fazer o seguimento destes casos e tudo. Querem fazer formação em áreas de fisioterapia, essas aberturas todas que eles nos deram, e lá está a minha de grooming, que me puseram logo à vontade e confiaram logo no meu trabalho e deram-nos muito essa abertura para começar assim. O que é que eu gostava que me tivessem dito? Há muitas coisas que não nos preparam, não é? Mas mais até a parte de lidar com pessoas, acho eu. Porque a parte do trabalho, nós até vamos tendo algum contacto, pronto, com os estágios. Claro que às vezes há imagens que nos impressionam e casos que nos impressionam, mas acho que a mais difícil de lidar é mesmo a parte com o cliente. Que é, pronto, lidar com tudo. Às vezes com situações difíceis de... quer seja de reclamações, quer seja de eutanásias, quer seja, pronto, de todas essas situações mais complicadas, acho que até é assim o mais difícil, mas não é por aí que têm de desistir, porque isso há pontos difíceis em todas as profissões, por isso não desencorajo ninguém ao curso de enfermagem veterinária.
Exato, então aquilo que tu achas que quem nos está a ouvir e está a começar deve ouvir é que deveríamos ser um bocadinho mais preparados para lidar com pessoas, não é? Ter mais atenção às nossas soft skills, porque também são muito importantes nesta área. E sim, muitas vezes nós formamos-nos cientificamente, mas depois esta parte das relações interpessoais, etc.
Exatamente.
Para trás, não é?
Exatamente.
É super importante. E tu falaste ainda outra coisa muito importante, que eu acho que vocês como groomers também têm um papel fundamental, que são as consultas de obesidade e de nutrição, não é? Porque vocês também... avaliam muito o scoring físico dos animais, não é? Enquanto estão...
Exatamente. Vocês,
e podem também orientar os tutores nesse aspecto, não é? Em termos de peso e uma alimentação mais saudável para os seus animais.
Exatamente.
E olha, aqui para terminar, nesta ronda de perguntas, vamos terminar com uma pergunta que nós fazemos sempre, ou quase sempre, aos nossos convidados todos, que é, nós sabemos que a nossa profissão é uma profissão extremamente intensa e muitas vezes até desgastante, não é? Para mais, tu tendo dois papéis, não é? Que és groomer e enfermeira veterinária em simultâneo, e também és mãe, não é? Em casa, etc. Mulher, amiga, familiar, etc. Como é que tu geres o teu tempo e o que é que tu fazes para relaxar e para recuperar energia e estás a 100% na tua profissão?
Eu acho que temos de ter um equilíbrio sempre. A palavra-chave é equilíbrio. E eu acho que não podemos nem ter demasiado tempo livre, não é? Que não podemos nesta profissão, nem ter excesso de horas de trabalho, não é? Eu sei que muitas das vezes esta é a parte difícil. Mas aproveitar bem o nosso tempo livre com coisas que nos façam é isso que me faz bem, que é coisas que me ocupem e que me façam distrair a 100% do trabalho do dia-a-dia, da rotina e etc. Ter coisas que eu nem me lembro naqueles momentos. Tenho, claro que lembro-me do trabalho que tenho, não é? Mas que não tenho de trabalhar, que me abstraem completamente. E eu acho que isso é encontrarmos o equilíbrio, quer seja num desporto, quer seja a ler um livro, quer seja numa atividade completamente paralela que não tenha nada a ver. Por exemplo, eu faço outra coisa que, quando temos, por exemplo, semanas intensas de trabalho, a minha mãe tem uma florista, e eu vou ajudá-la na parte da florista. E para mim aquilo é um escape espetacular, porque eu estou a lidar com coisas completamente diferentes, que não têm mesmo nada a ver, mas não. Eu adoro aquele escape de, ok, isto é a minha pausa, e depois vou deixar isto e vou voltar ao meu ambiente normal. Mas é ali que eu encontro, tipo, um equilíbrio. E claro que a nível de pessoa, não é? Também tenho a minha parte pessoal e isso ajuda-me também muito a conseguir ser a profissional que sou, porque temos este apoio familiar, interpessoal e de outras atividades que nos dá para conseguirmos ser os profissionais que somos.
Exato. Saber desligar, não é?
Exatamente.
Momentos só para nós. E
olha, exatamente.
É uma constante na tua vida, não é? Estética, a nível das flores.
É. Estou
mesmo a imaginar flores à boca de sino. Opa.
Exato.
mas realmente está aí muito presente essa componente na tua vida, não é? E harmoniosas, não é?
As flores. Exatamente. Coisas que nunca pensei, não é? Coisas que nunca pensei. Na altura é só gostar de animais e nunca vamos pensar que a estética vai estar tão presente, mas está.
É verdade. Olha, Daniela, foi um gosto ter-te aqui, foi um contributo enorme. Eu acho que quem nos está a ouvir e quem pensa algum dia trabalhar nesta área já tem aqui muita informação e provavelmente até podem vir a aprender alguma coisa contigo, não é? Se forem fazer as tuas formações, não é? E eu queria acabar aqui com a nossa rubrica, que já toda a gente conhece, não é? Chama-se Um Rato na Biblioteca, e quando são os nossos convidados do Sintoniza-te Com que estão aqui nos nossos microfones, são eles que fazem as sugestões e eu queria então passar... para ti, não é? Para nos dar as tuas excelentes sugestões.
As minhas excelentes sugestões. É assim, as excelentes sugestões que eu tenho para dar, é assim, é a nível mais de maternidade neste momento, que é pedagogias, por exemplo, Montessori para as crianças, que é o que eu ando assim a ler mais, abordagens diferentes que tinham na altura quando éramos crianças, que agora estão a remodelar, entre aspas, muito essas áreas. E essas abordagens com crianças, que é o que eu ando mais a ler neste momento, é essas pedagogias, de momento é isso que ando a ler.
Em relação à área da estética animal, tens assim alguma sugestão, para além das tuas formações?
De literatura não há muito.
Uhum.
De vídeo.
Mas de arteiro, tem alguma plataforma? Sim. Alguma?
Sim, online? De vídeos, também deixem-me avisar que agora há demasiado.
Uhum.
Porque toda a gente faz vídeos para o YouTube, para o Instagram, a fazer tosquias, e entretanto o que é que vamos deparar é que quase já ninguém consegue fazer tosquias de raça, porque se baseiam nos youtubers de aqui e de acolá que fazem este tipo de tosquia e depois querem fazer uma tosquia original e como se faz corretamente, e já nem sabem porque só fazem consoante aquele youtuber ou o que seja.
Uhum.
Por isso, a nível de vídeos há demasiado, a nível de literatura há pouca, a nível de aprendizagem para quem está nesta área, o que eu aconselho é seminários, por exemplo, a Arter faz, workshops, e também participar em exposições, nem que seja só para ver.
Uhum.
Não irmos sempre com aquela coisa de vamos ganhar esta exposição, mas retirar muitas coisas boas que aquelas exposições têm para nos dar, que é vermos como é que os nossos colegas trabalham, e nas outras coisas todas que podemos melhorar.
E para quem quiser fazer formação contigo, Daniela, abrem regularmente formações? Devem dirigir-se diretamente à clínica de Campo Alegre? Como é que funciona?
É no VetSpa, na Foz, que eu estou a dar a formação. Podem ir lá falar comigo e tirar dúvidas sobre o curso à vontade, e também podem tirar dúvidas sobre o curso da Artero com a responsável mesmo da Artero, que encontram os números telefónicos e e-mails na internet facilmente da Artero Portugal. Mas quem tiver dúvidas, quem se sentir indeciso se deve ou não ir para esta área, se for preciso às vezes passar lá um dia para ver o que é um dia-a-dia de clínica e grooming e tudo junto, estão à vontade para combinar comigo.
Muito bem, fica aqui então a sugestão, passar um dia com a Daniela e ver como é que é o dia-a-dia de um enfermeiro veterinário groomer. deve ser algo espetacular. Muito obrigada mais uma vez, Daniela.
Nada.
Disse, foi um gosto. Obrigada pelo teu tempo aqui. Até
obrigada
a uma hora pouco convencional. A gravar. E pronto, e acho que foi um excelente contributo, como já disse, para quem queira seguir esta área e não só, porque realmente és um exemplo de trabalho e de esforço, não é? Porque não é fácil conjugar estas duas vertentes de
não, tua... não é.
Muito obrigada. Mas
obrigada eu pelo convite.
Ora,
e pelo obrigada, interesse de... mostrado.
Obrigada, Daniela, por conseguires normalizar o que é ser enfermeiro veterinário e que não tem mal nenhum os nossos interesses. Temos é que os perseguir, fazer da melhor forma e estar sempre a aprender, seja qual for exatamente a área, não é?
Exatamente. Muito obrigada. Conseguimos isso.
Muito obrigada por esta horinha. Sim, as pessoas ficam também com outra noção do impacto que o grooming tem nas clínicas veterinárias e também nos tutores, não é? Na relação que também tu crias com eles. Muito obrigada.
Exatamente.